Álvaro, tudo bem?
Tudo ótimo.
Escolhi pra gente hoje um vinho rosé. Você gosta?
Muito. Ainda mais com esse calor que tem feito.
Álvaro, hoje é o episódio inaugural do nosso podcast.
E quem estará conosco, além do ouvinte, é a Mariana Clark.
Sim, achei a ideia de convidar a Mariana genial. Quando você me disse que a Mariana era um psicólogo especializado em processos de perdas, eu achei que tinha tudo a ver com o primeiro episódio do Sem Idade.
Muita gente só passa para a transformação por uma pressão externa, quando algo inesperado força, tem que repensar a vida, tem que ressignificar. Com a perda de um emprego, um divórcio, uma doença que é inesperada, ou até mudança de cidade. Agora, de qualquer forma, independente de como começa um processo de mudança, tem sempre a transição.
É, e que a gente pode até chamar de um período de luto. Um tempo para digerir a dor, né? Desapegar do que passou. O que não significa apagar as lembranças, mas simplesmente refletir sobre o que realmente importa pra gente daqui pra frente.
Você me lembra da primeira vez que a gente conversou com a Mariana Clark?
O luto é um rompimento de vínculo. Se a gente tem vínculo com alguma pessoa ou com alguma coisa, inevitavelmente, quando esse vínculo ele é rompido, entramos em processo de luto. É uma manifestação absolutamente normal e esperada das experiências de rompimento que a gente vive e muito individual.
Você lembra disso?
Claro, a Mariana conhece profundamente o assunto.
Falando nela...
Gente, muito legal esse lugar. A ideia de fazer um podcast em clube de jazz. Que música, hein?
Mariana, que prazer ter você com a gente hoje. Riz e eu estávamos falando sobre o que você contou na conversa de telefone, dos processos de perda, superação, e como muitas pessoas se sentem encorajadas a ressignificar suas vidas em função desse rompimento. Inclusive, você tinha falado de que tem um padrão da quantidade de perdas que tipicamente cada um de nós passa na sua vida.
Tem pesquisas que falam que ao longo da nossa vida, a gente atravessa uma média de 20 a 25 perdas, ou seja, rompimentos de vínculo. Naturalmente, essas perdas, em geral, estão espalhadas ao longo da nossa existência. Então, eu, por exemplo, eu tenho 43 anos. Eu já passei por algumas delas, né? A minha primeira perda importante de pessoas que morreram foi aos meus 10 anos. Depois foi aos meus 17 anos. Depois eu tive alguns outros episódios que a gente chama de lutos não reconhecidos. Por exemplo, o divórcio, mudança de trabalho, aborto, infertilidade, perda de animal de estimação, amputação, desligamentos mal conduzidos. Ou seja, todas essas experiências trazem para a gente também as mesmas sensações, guardadas devidas proporções, obviamente, se a gente estivesse perdendo alguém que a gente ama muito. O luto não é doença, não é depressão, não é burnout, mas se a gente não olhar para ele, ele pode virar um adoecimento. E isso, às vezes, pode levar 5, 10, 15, 20 anos. Se existem essas pesquisas que falam que nós atravessamos, ao longo da nossa vida, de 20 a 20 perdas, ou seja, rompimentos de vínculo, lutos, processos de dor, é claro que, quando a gente chega no nosso envelhecimento, ou numa idade mais adulta, ou na nossa velhice, essas perdas já foram contabilizadas muito mais do que eu que tenho 43 anos. Com 43 eu já vivi algumas, tem gente que nunca viveu nenhuma, isso é um privilégio. A gente espera que a gente morra bem velhinho, mas eu sei que quando eu chegar aos meus 70 anos, ou nem preciso chegar tanto, eu já vou ter acumulado novos rompimentos de vínculo. Tem um grupo de pessoas que nega, tem um grupo de pessoas que entra em desespero, ou seja, às vezes encontram medidas de enfrentamento que não são nem saudáveis. E tem uma terceira parcela da população que percebe rapidamente que aquela vida que ela vivia, ela não viverá mais, nunca mais, e o quanto que ela tem que se adaptar e se reassegurar diante dessa vida nova. Então, diante um rompimento, a gente, de fato, tem uma sensação que a gente está na nossa máxima impotência. E quando a gente entende que tem um fundo do poço, que tem uma dor instaurada, que tem um sofrimento muito latente, onde as emoções são as piores possíveis, como que a gente supera? Então, na minha visão, não tem idade para isso. Que para mim essa é a beleza do processo de perda e de luto. Porque essa é a sensação quando a gente perde alguém que a gente ama muito, ou quando a gente é desligado de uma empresa e o desligamento não é bem conduzido. Isso gera um trauma, isso é determinante para o processo de luto que a pessoa viverá a partir daí. O quanto que você olha para esse caldo e o quanto que você está disposto a se reinventar e encontrar saídas que sejam estratégias relativamente saudáveis para você falar sobre a dor, abrir o espaço seguro e, em algum momento, ressignificá-los.
Mariana, você comentou sobre essa média de 20 perdas no decorrer das nossas vidas, mas vão existir sempre aquelas que foram mais marcantes e que vão te colocar em uma situação de luto mais profundo. Será que para a gente mudar, a gente realmente precisa passar por um processo de perda?
Tânia, a morte ensina muito para a gente sobre o viver, para a gente fazer essa virada. E o que é essa virada? Essa virada é uma virada de olhar para a vida, olhar para a qualidade dos nossos vínculos, olhar para as nossas relações, para as nossas escolhas e falar, é isso que eu quero para a minha vida? Né? Eu estou amargurada numa situação de dor que eu não consegui superar e isso está me impedindo de tocar a minha vida. A gente vê muita gente assim, relacionamentos que terminam e uma parte ou a outra não consegue acomodar essa dor, entender que foi uma experiência que foi vivida até aqui e está tudo bem, mas e aí, a partir daí, sim, desenvolver novas potências. Porque a gente aprende tanta coisa nesse momento de dor. As nossas dores nos definem.
É, existe até, se eu não me engano, a teoria junguiana das chakras, de que você passa a ter contrações musculares definitivas em função de momentos traumáticos e que a terapia está em cima de fazer algum tipo de massagem para relaxar. Porque essa associação desta contração está ligada a um trauma e que você passa assim, e na verdade isso aqui foi uma bronca enorme que você tomou do seu pai, e que travou e não destravou, e que aquela angústia permanece com você, e que ao massagear aqui, tem a associação desta memória, você lida com ela e eventualmente você liberta ela.
Dilui, né?
Dilui.
A gente está vivendo agora uma situação de um luto coletivo, porque a gente vê tantas perdas de vidas e a gente vê muita gente também num processo de mudança. Ninguém esperava por isso, ninguém esperava por viver uma pandemia que é quase uma guerra diferenciada, um vírus, né? Uma guerra invisível, e a partir de agora começa a valorizar a minha vida, as coisas que eu faço. Eu vejo pessoas saindo de empresas que eu nunca imaginei que elas sairiam. Donos de empresas que saem, que vão para um outro negócio, estão se desligando, ou mesmo uma mudança de vida, não necessariamente por um sofrimento individual, mas por um sofrimento coletivo.
Por que que a gente só resolveu fazer essas mudanças nesse momento de crise, de colapso? Porque a sociedade está dizendo para a gente, é possível nesse momento. A sociedade, ela autoriza a gente a fazer essas mudanças nesse momento de crise. Porque estamos todos em crise, todos em colapso, né? Que é muito diferente quando você toma uma decisão, uma responsabilidade muito grande de você tomar uma decisão, por exemplo, como você falou, que tem muita gente saindo de empresa que você nunca imaginou, que não deixa de ser uma decisão individual. Falar, nossa, estou tomando essa decisão, mas as consequências existem, elas podem existir, a gente sabe. Mas quando tem uma sociedade que autoriza a gente a fazer essas mudanças, que autoriza a gente a tomar decisões que a gente não tinha coragem de tomar antes, é muito mais fácil, né? Do ponto de vista cognitivo, é o mesmo contraste que a gente vê nas sociedades que exigem que a gente tenha uma felicidade que é incompatível com a nossa condição humana, que é a sociedade que a gente vive, e não autoriza a gente ter espaços sociais para a gente falar sobre a tristeza, por exemplo. E como diz o Drauzio Varella, que eu gosto muito, a gente não gosta mesmo de ficar perto de pessoas tristes. A gente quer ficar perto de pessoas alegres, otimistas, que olhem a vida de uma perspectiva positiva. Agora, Isso não é uma realidade. A gente sabe que pessoas com quem a gente convive, e a gente mesmo vive num conflito diário de tentar substituir esses sentimentos ruins, essas ameaças, essas inseguranças por relações mais reasseguradas, né, que você consiga se autorregular. Então é a terapia, é o esporte. Então, tudo isso ajuda a gente a ir construindo um quebra-cabeça para que quando a gente passe por uma experiência dessa, a gente entenda e olhe para a nossa história e fale, puxa, eu tenho recurso. Teoricamente, vai ficando mais fácil porque você tem mais tempo, você tem uma capacidade reflexiva maior. Teoricamente. Mas a gente sabe que o envelhecimento ele também traz muitas perdas. A mobilidade, projetos, perdas financeiras, perdas do tono muscular, do colágeno na pele. Então, isso já é um agravante. Porém, ao mesmo tempo que existe aquele perfil de pessoas que entendem que o mundo presumido ele foi rompido e você tem logo que se readaptar a ele, existem pessoas que vão sim superar morte de filho, perdas acumuladas, luto antecipatório, que você ficar sofrendo com uma pessoa que está doente.
Mas sabe, tem duas coisas aqui. Uma, tem uma cena de um filme que é genial, de uma banda de rock com uma groupie, e aí de repente o avião começa a parecer que vai cair e as pessoas começam a se confessar. E uma das pessoas do membro da banda confessa que é homossexual e que é apaixonado por outro membro, porque ele acha que vai morrer e não quer morrer com aquilo. Só que o avião não cai. Aí depois que o avião não cai...
Maravilhoso.
Teve um artigo muito interessante que eu li da Economist um tempo atrás, que ele fala de que a Covid foi o momento que sequestrou o futuro, que foi a sua fala, Mariana, de que nada mais é certo. E aí ele traz uma segunda referência, e eu achei essa frase genial, né, que o futuro foi sequestrado. E aí ele conecta com uma segunda coisa, de que tem um sentimento que é fundamental de qualquer ser humano, que é se antever ao futuro. Um animal precisa estar atento ao seu predador natural, que está numa tocaia, e se antever a isso para sobreviver. Então isso é fundamental de qualquer animal, e nós temos isso dentro de nós. E toda vez que a gente olha o Waze, o horóscopo, a previsão do tempo, a gente tem essa fantasia de estar controlando o futuro. E no momento em que a gente tem certeza que não controla o futuro, isso tem uma angústia profunda. E a terceira conexão que o artigo faz é o seguinte: no momento como esse, o mindfulness, estado de atenção plena, tem um efeito de aumentar a angústia, não tem um efeito de provocar paz, porque você só potencializa a consciência do seu descontrole.
Eu gosto muito dessa palavra do sequestro, né? Porque a gente, quando está nessa coisa da ameaça e da luta, a gente é sequestrado pela nossa capacidade lúcida, pela nossa maturidade, né? Pelo nosso cognitivo funcionando ali de alguma forma, te ajudando, né? E isso a gente perde quando a gente está em luto. A gente, de fato, perde o luto, e o que a gente está vivendo é um luto coletivo, e tem especialistas já falando em trauma e colapso. Por quê? Porque não acaba. Então, quando a gente tem uma situação de pandemia e luto coletivo, que é a morte ali, ó, batendo a nossa porta, a gente está sob ameaça todo o tempo, na hora que a gente vai dormir e na hora que a gente acorda. Para muitos, infelizmente, o sono ainda é muito afetado. Então, esse momento que a gente vive afeta todas as nossas dimensões comportamentais. A gente sabe que tem um índice de automedicação muito fora da curva, um aumento de bebida alcoólica, aumento de violência doméstica, tudo isso é reflexo da pandemia.
Inclusive medicação em crianças, né? Eu vou falar de pais medicando psiquiatricamente crianças para conseguir sobreviver à tensão do Brasil real, de um apartamento pequeno, que o pai e a mãe estão estressados, uma criança que está cheia de energia, que não pode sair, que não tem escola, e pais dopando crianças pré-adolescentes.
É o respaldo da sociedade, né? Porque se eu tomo a decisão de mudar nesse momento, e se não der certo, você tem o respaldo, ou mesmo essa desculpa, né?
A gente não sabe que tipo de registros ficarão para essas crianças. Não dá para saber. O que dá para saber é como que a gente está vivendo esse hoje. E se a gente encontra algumas medidas, que são alguns subterfúgios aí para se reinventar dentro desse caos, certamente são as famílias que sairão com menos trauma desse ano tão difícil, desse segundo ano que a gente entra tão difícil. Disso eu não tenho dúvida, porque a gente está falando de exemplo. Como que eu ensino um filho meu a se emocionar? Apresentando uma emoção para ele, dizendo: olha, mamãe está triste, a mamãe está chateada por determinado assunto, determinada coisa que aconteceu, e a mamãe está chorando porque a mamãe está triste. Ou seja, você autoriza um filho a chorar quando ele estiver triste. Se a gente hoje fala de soft skills, de competências socioemocionais, algumas escolas já colocaram isso como disciplina, que eu acho maravilhoso. Porque a gente está sempre dizendo que os sentimentos ruins que a gente tem que esconder e chorar sozinho no banheiro e tratar disso num lugar fechado, né? Mas não, de novo a pandemia trouxe um escancarou para a gente que está todo mundo em sofrimento. E o que, que a gente vai fazer com isso? Então eu acho que por mais que a gente veja bebês passando por essa experiência, existe uma forma de passar que é uma forma menos sofrida e menos pesada.
Se aprende a se reinventar, a se sobreviver? Ou seja, se aprende a morrer e renascer? Ou é uma característica mais sutil da formação de comportamento de cada um?
Existem muitas pesquisas, né, que falam, por exemplo, a depressão. A depressão é multifatorial. A gente não está dizendo eventualmente de um episódio que uma pessoa passa e ela fica deprimida. O suicídio, todas essas doenças mentais, elas são multifatoriais, né? E eu acho que essa capacidade da gente dar a volta por cima, ela também é muito multifatorial. O quanto de experiências eu vivi com o meu pai e a minha mãe, de acolhimento, né, de encorajamento, de dizer, olha, você se machucou, você se deu mal na escola, mas papai e mamãe estão aqui, firme e forte. Você vai dar conta de superar isso. Existem também esses estímulos na infância que a gente sabe que eles são muito fundamentais, né? Que é um lugar seguro da gente repetir na nossa vida adulta. Ou seja, se eu vivi com os meus pais na minha infância experiências de reasseguramento, naturalmente esse vai ser um lugar mais seguro para mim na minha vida adulta. Então eu vou ter uma tendência natural a repeti-los. Agora, essa conta, ela não é matemática, porque no meio desse caminho coisas acontecem e desviam a gente desse rumo e desse padrão automático. Mas existe sim um padrão que deixa a gente, no momento da ameaça e da insegurança, que é o aconchego, que é o colo da nossa mãe, que é a comidinha da vovó, que é o cafezinho da fazenda, que são coisas que a gente viveu na nossa infância e que trouxeram para a gente muito aconchego. E nesse momento de dor, o que a gente quer é aconchego e o que a gente não tem é aconchego. Então, a nossa insegurança, ela só aumenta.
Voltando ao que você falou das crianças, né, que a gente não sabe o que vai acontecer, se vão existir traumas, isso vai depender muito de cada família, de como que está sendo feito esse acolhimento ou mesmo vivenciando essa situação. Mas existe algum estudo que fale que as crianças que sobreviveram após uma guerra ou uma pandemia, elas se tornam mais resilientes? Elas estão mais preparadas para mudanças durante o decorrer da vida?
Eu acho que a gente está desenvolvendo uma plasticidade cerebral que a minha geração não viveu antes. Isso tudo traz para a gente uma articulação e um traquejo, inclusive de se comunicar com o mundo, né? Quer dizer, acho que esbarra numa condição assim, quem sou eu? Como é a minha relação com o mundo? Como eu vejo o mundo? Esbarra aí, nessa questão até mais existencial de falar qual é o meu papel nessa situação. Então, eu acho que sim, eu acho que traz para a gente uma fibra muito importante. Os adoecimentos em todas as idades, tem milhares de pesquisas, né? Tem pesquisas do quanto que isso impactou os próprios pais, o quanto que isso impactou os sistemas familiares de crianças com alguma deficiência. Mas, de novo, a gente não tem condição de garantir quais serão esses registros para uma criança que ainda não tem o seu cognitivo formado. Mas a gente tem condição de dizer que se existiu, mesmo dentro dessa condição, um ambiente um pouco mais leve, com um pouco mais de humor, com um pouco mais de novas experiências, né? Eu acredito que isso seja uma forma um pouco mais positiva de navegar. A gente vê hoje, eu tenho três filhos, tenho um filho de 3 anos. Ele anda de máscara para a escola, ele vai para a escola andando. Ele chega na escola de máscara, eu não sei se ele passa todo o período, acho que não, porque uma hora elas tiram um pouco, porque vai para o parquinho, elas tiram. E aquilo está enraizado, o uso da máscara.
É normal.
Normalizou. Que é tão louco, né? Porque ele não nasceu usando máscara, ele não me viu usando máscara durante 2 anos. Ele de repente entendeu com 2 anos lá atrás, 2 anos e meio, que ele acabou de fazer 3, que ele tinha que usar máscara na rua. Ele usa.
Quase como botar roupa, que você não pode sair nu. Então, mesmo que eu não posso colocar roupa, eu tenho que colocar uma máscara. Faz parte de um acessório de comportamento de convivência social.
Tem uma coisa do coletivo que se estabelece a partir daí, que eu nem sei de onde que isso vem. Vem isso, vê outras crianças, vê a mamãe, explica e nomear.
Expressão facial. Nós três aqui de máscara e sem máscara, tem um monte de linguagens corporais, faciais, que fica só no olho, né? Talvez as pessoas vão se expressar mais com os olhos a partir de agora, tentar rir com o olho, tentar...
E tentar, sim, se comunicar de outras formas, né? Eu acho que o que a gente tem que aprender com tudo isso é esse olho no olho. A gente vê movimentos como esses de vocês para trazer um pouco de... um pouco mais de verdade, eu acho, para o que a gente está vivendo. É, a gente tem, infelizmente, uma especial, né, autoridade, né, sem querer falar de política, mas que está com dificuldade de aceitação aí do que a gente está vivendo. Então, já que a gente, infelizmente, não tem isso, que a gente tenha alguns movimentos e que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possível nessa tentativa de aliviar um pouco o sofrimento, porque a quarta onda do Covid já está decretada e ela será de adoecimentos psiquiátricos. Então, a gente vai entrar numa sociedade mais adoecida a cada dia. E aí, vocês falaram em guerra, né? Os efeitos vêm depois, vêm rebote. É, a gente agora só está sobrevivendo, depois a gente vai acalmar e aí sim as coisas vão vir à sua realidade, e aí uma realidade muito difícil, que é menos mortes, mas ao mesmo tempo as consequências disso tudo que a gente está vivendo.
Não, e talvez até o fato de que um estado meio paranoide, de que se isso aconteceu de uma hora para outra, será que não vai acontecer de novo amanhã?
Mas como que a gente vai olhar de uma forma mais otimista e se isso é possível daqui para frente?
Se a gente consegue começar com decisões diárias no nosso micro, na nossa microlojinha, eu acho que isso já é uma possibilidade de reverberar positivamente para fora da minha lojinha, né? Então, eu acho que ver beleza no mais ordinário, para mim, tem sido o meu maior desafio hoje. Que é fazer com que os meus filhos vejam beleza no mais ordinário, fazer com que eles levem essa perspectiva para a escola, para os amigos, para as suas convivências. Porque não tem muito como fugir do hoje, do agora, né? Não é o mindfulness que vai reforçar a nossa consciência traumática, mas é uma capacidade de levar um dia a dia de uma forma mais leve.
Álvaro, que conversa, hein?
Uma aula. Mas não vamos parar por aqui. Até porque inquietude está no nosso DNA do podcast Sem Idade.
Esse foi o primeiro episódio do Sem Idade, o podcast para pessoas que não estão reféns da idade. Até o próximo programa, que vai ao ar a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, às 8 horas da noite.
Lembrando que a nossa conversa continua na sua plataforma favorita de podcast, que você pode escutar a hora que quiser, e também esperando seus comentários e mensagens nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e WhatsApp. E vamos viver!
Esse podcast contou com a produção executiva e direção de Álvaro Pacheco e Risa Soares. Roteiro e edição de texto de Risa Soares. Identidade sonora e trilhas de Frederico Eliodoro. Edição de áudio e sound design de Luiz Felipe Lamusse. E direção de arte de Teresa Pardini. Essa gravação foi realizada à distância, simulando um ambiente de um clube de jazz.